Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal.
Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no Ar, o podcast mais farejador da podosfera. No programa de hoje, vocês vão ouvir uma conversa muito legal que eu tive com o José Guilherme, que é podcaster lá do Los Ticos. José me contou várias histórias sobre o Bartô, o cachorrinho que ele e a esposa dele adotaram. Bartô parece ser um cara super gente boa, mas também apronta muito. Vem ouvir essa conversa que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E antes da gente entrar já na conversa que eu tive com o José Guilherme, tem alguns recadinhos rápidos que eu dou toda semana aqui para vocês. Primeiro é que se você tiver alguma dúvida sobre o seu cachorro ou o seu gatinho, não deixe de entrar em contato comigo. Me mande um e-mail em carolina@thepetlady.com.br ou me encontra no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Vamos conversar, meus pet ouvintes. Você também me encontra lá no meu site, o ThePetLady.com.br, onde também está hospedado o blog. Assim como acontece toda semana aqui no podcast, lá no meu blog está cheio de dicas de comportamento e de bem-estar animal. Também tenho que falar do nosso sistema de apoio aqui do Pet Lady no Ar. Falei para vocês na semana passada que agora a gente tem um padrinho e um colabora aí, que vocês podem colaborar e participar do crescimento e do desenvolvimento do Pet Lady no Ar. Se você quiser e puder apoiar o Pet Lady no Ar, basta visitar a página do projeto no Padrim ou no Colabora Aí, que vai ficar aqui na descrição do post também. E lá você vai encontrar todas as informações sobre o sistema de apoio, sobre as recompensas do podcast. Você pode doar a partir de R$1. Qualquer ajuda já é uma ótima ajuda, pet ouvinte. Os links estão aqui no post. E se você não puder colaborar financeiramente, só de você compartilhar o episódio com seus contatos já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvintes. Agora vamos lá ouvir a conversa que eu tive com o José Guilherme?
Primeiramente, muito obrigado por me receber. Eu venho diretamente lá do podcast Los Ticos, acabei de assumir tudo lá, botei o ucho pra fora. E assim, eu te mandei, né, quando você falou que podia gravar, eu te mandei pedindo ajuda porque a situação é muito grave. Sabe?
Ixi.
A situação é tão grave que quando a gente vê aqueles programas de, sabe, Dr. Pet e tal, a gente fala, nossa, mas esse Dr. Pet precisa de um, sabe? Ele precisa de um estímulo, que aqui, só aquilo ali não tá dando certo.
É. Mas me conta, o seu cachorrinho é o Bartô.
Exatamente.
O Bartô, ele é de raça, ele é... Como que ele é?
A gente acha que ele é uma mistura de salsicha com Yorkshire, certo?
Uhum.
E como dá pra misturar mais sabor, que, né, que nem sorvete, tem a parte maior que a parte do Satanás, né? Que é a que toma conta ali, né? Que na verdade foi o Satanás que misturou ele e fez essa coisa estranha. Então assim, a gente adotou ele, eu sou muito contra comprar bicho, assim, muito. Pra você ter uma ideia, eu fico muito bravo com essas coisas. Mas eu já tive cachorro de raça, mas foi que eu era pequeno, coisa da minha mãe que nem sei onde ela arranjou. Então assim, a gente casou há pouco tempo, né? Então vim morar no meu apartamento com a minha esposa, já tem, vai fazer 2 anos. E aí chegou uma hora que bateu aquela falta, né? Ela tinha cachorro na casa dela, eu sempre tive cachorro, sempre morei em casa, né? Ela sempre morou no apartamento, então ela tinha um cachorrinho menor que tá vivo até hoje, o Nick.
E mora lá com os pais dela?
É isso, mora com os pais dela até hoje lá, tá com 15 anos, é um bichão frisé.
Nossa!
É, ele é muito... Eu conheço ele há mais de 10 anos, assim, então ele é muito... Ele tá durando, tá muito bem lá, né, tá com umas tosse, mas tá vivo, tá tudo bem, né. E eu sempre morei em casa, nesse, né, então morei 20 anos em casa e aí há pouco tempo eu vim morar em apartamento antes de vir pra cá e agora eu tô em apartamento de novo. Então assim, eu sempre tive cachorro de quintal, eu nunca tive cachorro que ficava dentro de casa. Nunca, e era sempre cachorro maior. Então teve uma época, quando eu nasci, acho que minha tia pegou um cachorro. Como que é o nome daquele cachorro da língua roxa?
É um chau-chau?
É, mas ele era grande, eu não sei se ele era um chow-chow. Eu tenho foto, depois eu te mando.
Tem dois que tem língua roxa, é o chow-chow ou o Sharpei. São dois que é geralmente tinha língua roxa. É o Sharpei, ah.
Isso, era o Sharpei. Então a gente tinha duas quando eu era pequeno, que era uma preta e uma amarela. Elas viveram muito tempo, eu acho que elas foram morrer, eu já tinha pelo menos uns 8 anos ali. Elas já tinham, porque elas já eram pequenas ali. Acho que elas duraram uns 10 anos, pelo menos.
Ah, é bastante pra cachorro de porte grande.
É, então, só que elas ficavam em quintal, tinha um quintal relativamente grande pra elas e tal. E elas brigavam muito, nossa, muito, muito, muito.
Uma com a outra?
Uma com a outra, nossa, elas brigavam muito, 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 entre
nossa.
Elas. Só que era assim, era uma coisa, comigo eu nunca tive problema nenhum com elas... Eram bichos muito tranquilos comigo, com todo mundo de casa. Mas entre elas, às vezes, elas brigavam de coisa de arrancar pedaços, assim, pra você ter uma ideia.
Nossa, nossa.
Era um negócio complicado.
Uhum.
Mas tudo bem, aí elas já ali numa certa idade, ela morreu a primeira, depois, pouquinho tempo depois, morreu a outra.
Uhum.
Aí eu peguei uma mistura de fila com vira-lata. É o famoso vira-lata caramelo, só
Sim.
que do grande. Do grande.
Só que porte grande, né?
É, você vai saber até a época que era, porque o nome dela era Anitta.
Ai, gente, é por causa da presença de Anitta?
Era, então, assim, foi mais ou menos ali naquela época. E ela, assim, eu peguei ela era um filhotinho que dormia dentro do sapato.
Uhum.
E ela ficou gigantesca, assim, gigantesca, gigantesca. Eu tenho foto de todos esses bichos que eu tenho aqui. E aí, o que aconteceu? Nesse intervalo, minha mãe, eu nunca morei com a minha mãe, então eu morava com a minha, com meu avô, com a minha avó, com uma tia minha e tal.
Uhum.
A minha mãe, que morava do outro lado da cidade, em Itaquera, morava no apartamento, ela ganhou um cocker preto e tudo bem, tava tudo certo ali, 90, sei lá, começo dos anos 2000, 99 talvez. E passou um pouco de tempo, ela ganhou da veterinária um cocker amarelo. Ela ficou com dois cockers dentro do apartamento. Pequeno.
Sim.
Então você imagina o que esses bichos fizeram. Eu sei que a vida passou e esses bichos foram parar lá em casa. Então chegou uma época que eu tinha dois cockers grandes, eles eram
uhum.
um porte grande, cocker spaniel grande, e essa fila que era maior que eles. Eles brigavam muito, era uma zona aquela casa, era
Nossa.
Pelo pra tudo quanto é lado no quintal, era uma bagunça. Só que assim, até agora tudo no quintal. Nunca tive gato, tive coelho, durou pouco tempo também, não lembro o que aconteceu com ele,
uhum.
era pequeno. E tinha passarinho, assim, minha avó tinha um papagaio que durou muitos anos.
Nossa, papagaio vive muito.
Ó, quando eu nasci ele já era grande, então acho que ele durou pelo menos ali uns 20 anos.
Nossa, papagaio vive assim, se deixar vive, sei lá, com 50 anos, tranquilamente.
É.
Eles vivem muito mesmo.
Você vê como ele viveu? Quando eu era pequeno ele já era grande. Já tinha foto dele em casa, já.
Uhum.
E aí, eu enterrei ele. Eu já tinha 15 anos.
Caramba!
Então, pra você ter uma ideia de quanto tempo esse bicho viveu. Mas ele era muito violento. Ele era um bicho que, nossa... Ele era um bicho assim, se colocava o dedo, ele arrancava. Só faltava, se você deixasse perto ali... E ele fazia tudo o que a família tradicional faz, que era xingar. Ele gostava de xingar. E repetir as coisas que alguém falava. E ele gostava de comer margarina.
Margarina? Como assim, gente?
Ele, quando alguém tava tomando café, ele saía da gaiola, subia na mesa e comia margarina.
Ele tomava café também?
Eu não lembro, eu acho que meu avô até dava, viu?
É porque é muito comum.
É, mas ele gostava de margarina. E ele ficava me chamando o dia inteiro.
Sério?
Inteiro, ele ficava repetindo, porque minha avó me chamava às vezes, então, tipo, alguém me chamava, ou no portão, ou minha avó gritava, ou meu avô, alguém gritava
uhum.
e ele ficava me chamando. Eu tinha um ódio, porque às vezes quando ele queria alguma coisa, ele não parava, né? Ele ficava gritando o tempo inteiro.
Até você atender, né?
Ele era legal, só era violento.
Entendi.
Mas até agora, bom, eu falei isso tudo só pra você entender que eu nunca tive bicho dentro de casa.
Sim, que não era o seu hábito, né, ter um bicho, assim, mais perto, né?
É, o que aconteceu? Quando eu mudei com a minha tia, né, a gente foi morar num apartamento mais perto do trabalho e tal,
uhum.
e aí passou um tempo, eu já tinha comprado meu apartamento e ficou aquela história de vai mudar, só que de eu comprar o apartamento até mudar foram 4 anos.
Mas foi o quê? Reformas?
É, eu comprei na planta e aí o apartamento ficou pronto, aí faz reforma e tal, aí casa, aí sim eu saí de lá. E aí eu já pensando nisso, eu falei, meu, eu preciso descolar alguma coisa, né, cachorro não vai dar certo. Então eu comecei a dar uma ideia na minha tia pra ela pegar um gato.
Sim.
Pra ser bem sincero, eu nunca gostei muito de gato antigamente, não tinha contato, eu tinha medo e tal. E eu fui perdendo medo, perdendo, até que um dia a gente pegou uma gata, a Nina, né? Nina tem 9 quilos.
Nossa, não é uma gatinha, né?
É, ela, quando a gente pegou, ela era uma gata pequena. A gente adotou de uma moça que pegou ela na rua e tal, cuidou. A gente adotou achando que ela tinha 6 meses. Levou no veterinário, o veterinário falou, não, ela tem no máximo 2.
Nossa, ela era enorme, então.
Ela era enorme, ela era muito grande. E eu não tinha essa noção, porque eu nunca tive gato e tal.
Não, pra você, tipo assim, você não sabia qual era o tamanho normal de um gato, né? Assim.
Não, eu conhecia gente que tinha gato, mas tudo gato adulto. Então eu não tinha muita ideia, assim. De, tipo, ah, quanto será que pesa um gato?
Pro ouvinte saber em casa, só pro ouvinte ter uma ideia, um gato, assim, adulto, tamanho médio, normal, pesa em uns 4 quilos. Isso é um tamanho normal de um gato, 4 quilos, 4 quilos e meio. Por aí tá tranquilo, então vocês podem ver que a Nina é um gatão, uma gatona.
É, a Nina é enorme, ela é muito grande, é muito difícil levar ela no veterinário, porque...
Nossa, imagina.
Precisa colocar ela na caixa, meu, é muito difícil. Só que ela é uma gata mais tranquila, ela é uma gata mais de boa, assim, não é muito arisca, até um pouquinho, mas, né, do jeito dela. E a gente... Depois de um tempo, com aquela história de, ah, quem tem um gato precisa ter mais um, a gente adotou a Malu, a gente pegou filhotinha, ela não é tão grande, ela deve ter hoje uns 5 quilos mais ou menos, adulta, já tem 4 anos talvez, e a gente pegou ela filhotinha dentro de um pote na frente de uma casa de ração, eu nem lembro onde que foi isso, eu fui num evento em algum lugar, e aí tinha uma pessoa dando, falando que não podia cuidar e tal, e aí eu peguei o filhotinho.
E ela era muito pequenininha.
Ela era muito pequena, eu não tinha ideia de que... Parecia um hamster, quando eu peguei, assim. Era muito, muito pequena.
Nossa, ela tinha meses, assim.
Aí eu pensei, bom, não deve crescer tanto assim, né? Tudo bem. Aí agora cresceu, parece um Frajola, assim, enorme.
E ela é preta e branca também, igual o Frajola?
Ela é preta e branca, igual o Frajola. Ela tem o embaixo do pescoço branco, assim, ela é toda preta embaixo do pescoço branco.
Ah, que legal.
E assim, eu fiquei lá, né, na casa, morando com essa minha tia uns 4 anos, e eu me acostumei com gato, porque o gato é um bicho muito tranquilo, eu fazia as coisas, dava comida, brincava e tal.
Sim.
Elas dormiam ali, uma dormia comigo, a outra no sofá, às vezes elas iam dormir em outro lugar, mas sim, nunca tive muito problema, sabe? Nada, não fazia nada errado, não fazia nada fora do lugar, sabe? No, nas primeiras semanas ainda tentaram comer uma coisinha ou outra, mas... Nada, assim, não destruíram nada.
Sim.
O negócio delas é comer planta. Elas adoram comer planta.
Ó, gente, alguma planta específica ou...
É, não, todas. Qualquer uma. Então, assim, minha tia chega com a planta em casa, elas comem. Pra você ter uma ideia, essa Malu, minha tia uma vez ganhou uma planta muito grande. Não lembro, uma... Nossa, era uma planta, uma flor, assim, com um arranjo e tal. E vinha num vaso. Minha tia colocou na área, a gente foi trabalhar, quando a gente voltou... Tava o vaso na porta, assim, e a planta pra dentro, que elas tentaram puxar a planta pra dentro de casa.
Gente!
Pra você ter uma ideia, assim, mas assim, tirando isso, elas não faziam nada muito, muito errado, não faz barulho, não dá trabalho. Né?
É...
Eu acostumei com gato, eu aprendi a gostar, acostumei que eles não são um bicho de tocar tanto, né?
É, a demanda do gato é muito diferente de um cachorro, assim. E igual você falou, que você não tinha hábito com gato, não conhecia, tinha medo e tudo. É muito comum, assim, gato ainda é um animal que o brasileiro não tá muito acostumado, né? A gente é um povo muito cachorreiro. Toda a nossa cultura tem cachorro e a gente tá começando a acostumar com gato agora. Então é comum as pessoas ainda não estarem habituadas a ter um gatinho, a questão, tipo assim, que gato não quer que você fique segurando, não quer que você fique apertando ele. Então a gente tá acostumando ainda mesmo.
É, a gente tá muito acostumado com o cachorro, né? Então é uma coisa complexa. Até outros animais, assim, que você vê, às vezes, as pessoas terem, as pessoas não sabem muito como lidar, né? Todo mundo tenta lidar como se fosse um cachorro.
Exatamente, todo mundo acha que é alguma versão de cachorro, né?
Sim, e aí entra... a história toda, que aí entra o Bartô nessa história. Então, desses bichos todos que eu contei até agora, as duas gatas estão vivas, né, que são novas.
E elas estão na sua tia?
Sim, estão lá, minha tia mora sozinha com elas e elas convivem lá muito bem, aí quando minha tia viaja, às vezes eu vou lá, ou sabe, pra cuidar, e tudo certo.
Ai, que legal, você faz o meu trabalho quando, quando sua tia viaja.
É, minha tia não viaja muito, assim, né? Então, quando às vezes ela fica uma semana, alguns dias, aí eu vou lá, minha mãe vai lá, alguém dá um jeito de passar lá.
Uhum.
E, assim, não dá trabalho. Gato, eu acho um gato um bicho muito tranquilo, né? Se não tiver doente, se não tiver nada, acho que é um bicho muito tranquilo. Só pra dar remédio, que era um inferno. Mas... É, então, assim, nossa, como eu tomei mordida de gato nessa vida pra dar remédio. Mas, né... E até hoje não aprendi.
Tem dicas pra melhorar isso.
Como o foco hoje é o sete pele de pelúcia,
ah,
né, que tá aqui
mesmo
do meu lado, que é ninguém mais, ninguém menos do que Bartô. Quem é Bartô? Pra apresentar pra vocês. A gente já falou um pouco dele, então é um cachorro que é uma mistura de salsicha com Yorkshire.
Uhum. Né?
E assim, eu moro hoje numa região de São Paulo que tem acesso a bastante coisa, então eu moro no bairro da Barra Funda, não sei... As pessoas conhecem São Paulo, mas é um bairro, uhum, que tá perto de tudo aqui. Eu moro do lado de um Pets gigante, do lado mesmo, assim, atravessar a rua, tô dentro do Pets.
Ah, que bom. Inclusive, só falar uma coisa, já é. Pets, patrocina nós, né? O pessoal da
boa,
Pets, você com certeza
boa
tá ouvindo, Pet Lane, então pode patrocinar a gente.
Não, e boa, e outro, o Pets... Eles merecem até um parabéns que eles pararam de vender cachorro e...
Pararam, maravilhoso, né?
Agora só tem bicho pra adoção lá e tem aqueles bichos que são comida de outros bichos, tipo passarinho,
rato,
essas coisas assim. Eu acho que eles deviam parar de vender também. Cuidar de passarinho é muita mancada, não tem pra que prender passarinho.
Eu sou totalmente contra também, viu? Eu não curto muito não, eu acho que não é legal não.
Nunca entendi qual que é a parada com passarinho, assim.
Eu acho que passarinho é muito mais bonito solto, né? Vivendo aí a vida deles.
Porque é um bicho que nem interage, tipo, quando interage é muito forçado, sei lá. Mas não é o foco hoje, né? Então hoje o foco é Bartô. E aí o que acontece? Uhum. O Bartô entrou na nossa vida há... Deve ter aí já um ano e meio. O Bartô vai fazer 2 anos agora, em março, né? E a gente pegou ele ali com 6 meses e a gente adotou ele. Por acaso, minha esposa tava procurando um cachorro pequeno pra adotar.
Sim.
Aí não me pergunte como, ela caiu na OLX. É, aí tinha um cara de Guarulhos falando que tinha um Shih Tzu pra dar pra adotar. Assim, minha cunhada tem um Shih Tzu, a gente sabe que é pequeno e tal, a gente não queria um Shih Tzu, a gente queria uma mistura, alguma coisa que fosse pequeno, né?
Sim.
E aí, agora ele tá me olhando, porque ele tá vendo que eu vou contar a história dele.
Tá falando dele, né? Ele tá aí prestando atenção.
É, não, e aí o que acontece? Esse bicho... Ele chegou aqui, um anjo. Então a gente foi lá buscar ele na casa do cara. Ah, a história toda era, o cara colocou no LX com urgência, porque ele falou que tava mudando, que não tinha o que fazer com o cachorro. Então ele deixou meio a entender que se ele não conseguisse doar, ele ia colocar na rua.
Entendi, nossa.
E aí a gente falou, meu, sério, vamos lá. Eu não queria, de verdade, meu apartamento não é grande, meu apartamento é bem pequeno, é um estúdio. Eu não, uhum, queria cachorro, só que assim... Aqui no prédio, a única área que tem de lazer não humano é um pet place. Então, assim, muitas pessoas têm cachorro, pra você ter uma ideia. Não tem, a gente já, quando a gente veio morar aqui, a gente já viu, falou, oh, que legal.
É tipo um parquinho, assim, pra você levar os cachorros?
É um parquinho, eles reformaram agora o parquinho. Antes era grama real, né, só que isso, uhum, era ruim porque chovia, molhava muito. Aí agora eles colocaram grama sintética em cima do piso e eles colocaram, tem lá aquele túnel, tem coisa pro cachorro brincar, é uma área grande até. Então muita gente aqui no prédio tem cachorro. Bastante gente tem, e ninguém, quase ninguém tem criança.
Uhum. Mas esse é o retrato da família atual, assim. As pessoas não têm mais crianças.
Isso é uma coisa que eu vejo às vezes, eu vejo no trânsito. Sabe aqueles adesivos de carro?
Aham. Uhum. Aqueles de família?
É, casal e bicho.
Aham, uhum, é exatamente isso.
Então assim, tem o pet place, tem as coisas todas, e aí a gente adotou o Bartô. Então o Bartô chegou, né, a gente foi lá na casa do cara buscar. A gente achou já estranho. Porque assim, o cachorro tinha ali quase seus 6 meses.
Uhum.
E a gente percebeu que ele não sentiu a menor falta da casa.
Ele não chorou, ficou de boa.
Não, ele veio extremamente animado, balançando o rabo do começo de Guarulhos até aqui. Não deu trabalho, a gente chegou no dia, eu ainda consegui, eu já falei que eu moro do lado do Pets, né? Então no dia eu ainda, uhum, consegui um encaixe pra dar um banho nele, porque o bicho tava imundo. Imundo, uhum, imundo, imundo. Aí chegou... Tomou banho e tal, não sei o que. Chegou em casa quietinho. A gente achou muito estranho. Quietinho. Aí no primeiro dia ele ainda fez uma coisa errada ali. Fez cocô no lugar errado. Aí depois acostumou a fazer no tapete e tudo.
Uhum.
Aí, tudo bem. Esse foi o primeiro dia, foi acostumando, primeira semana. A gente, nossa, que estranho, o cachorro não late.
Gente.
Tava tudo muito bom, tudo muito certo, né?
Aham.
Aí, eu acho que... Isso foi uma coisa que a gente, às vezes, comenta aqui em casa, que eu acho que foi quando o Satanás cobrou o acerto deles.
Aham.
Porque esse bicho, de uma hora pra outra, ele virou demônio. Eu moro... É, aqui em São Paulo tem uma via, né, um viaduto que chama Minhocão, né, que o pessoal chama aqui. Que é uma via elevada, então tem uma avenida embaixo e uma em cima. Eu moro de frente pro Minhocão e meu apartamento dá pra ver as pessoas e os carros em cima do Minhocão.
Entendi.
E numa altura até que ok. Então, é, final de semana, feriado, fecha. E o pessoal corre, o pessoal leva cachorro pra passear, anda de bicicleta.
Uhum.
E esse cachorro só falta destruir o vidro aqui pra cair lá no meu cão, porque...
Gente, ele fica, tipo, pendurado na janela olhando.
Não, ele começa a arranhar, ele começa a gritar. E assim, e às vezes não tem dia. Às vezes 3 horas da manhã ele tá gritando.
Nossa.
Agora, ultimamente a gente conseguiu achar uns jeitos de controlar ele. Então, tipo, a gente traz ele pro quarto e fecha a porta um tempo. E aí tem as técnicas, né?
Uhum.
Mas ele já fez muito mais coisa errada, né? E ele melhorou quando, aí agora finalmente, depois de não sei quanto tempo, a gente vai falar da escola.
Ah, porque ele foi pra creche.
Sim, porque assim, o primeiro mês dele aqui em casa foi terrível. Foi um inferno, uhum. A gente às vezes não sabia o que fazer de tanta bagunça que ele fazia.
E tipo assim, de destruir tudo?
Tudo, não, ele destruiu o sofá, ele comeu borda de móvel, sabe a quina dos móveis? Tudo mastigado. É, pé de cadeira, ele comeu, e minha casa, assim, eu tinha acabado de casar, minha casa tava novinha, a gente comprou tudo zerado.
Uhum.
Então ele destruiu muita coisa, mas a gente foi acostumando com isso, né, a gente foi, não foi uma coisa tão difícil, mas ele deu muito trabalho no começo. Até que chegou, isso foi no final do ano, né, final de 2018, aí no começo do ano a gente falou, não, a gente precisa dar um jeito, ou pegar alguém pra passear com ele durante o dia, ou tal.
Uhum.
E aí a gente procurando, eu achei um lugar que chama Clube do Focinho.
Que bonitinho.
O Clube do Focinho é uma creche, ou com daycare aqui em Perdizes, aqui do lado de casa, que o cachorro vai... tantas vezes por semana, e ele chega às 7h30 da manhã e sai às 7h30 da noite.
Uhum.
Eles têm as atividades, têm as coisas todas e tal. E aí, o que aconteceu com o Bartô? O Bartô, que era o demônio, ficou o demônio um pouquinho menor só, porque ele, no dia que ele vai pra creche, ele não dá tanto trabalho.
Sim.
Então ele vai, chega à noite, eu passo lá, pego ele à noite, ele vem pra casa, dorme tranquilo, não dá tanto trabalho, brinca, tudo, mas... Ok. No dia seguinte ainda fica meio cansado. E na noite do dia seguinte ele liga de novo.
Aí ele já começa.
É, ele já dormiu tudo que ele podia dormir, né?
Uhum.
Aí recarrega de novo e aí essa noite que é. Então normalmente são as noites. Ele vai segunda, quarta e sexta pra escola. Então as noites de terça, quinta, sábado e o domingo são os dias que aqui em casa já pode imaginar o inferno que é. E eu trabalho muito de casa. Né, eu não trabalho, assim, eu vou pro escritório e tal, mas eu tenho muita coisa fora de horário, então, às vezes eu tenho que fazer conferência, eu não consigo gravar podcast em casa, hoje eu tô conseguindo porque, por um milagre aqui.
É porque ele sabe que ele é o tema, aí ele tá colaborando com o assunto.
É, ele fica me olhando com uma cara, sempre que às vezes eu falo o nome dele, ele fica me olhando aqui. Mas assim, é isso, então eu vou falar um pouco das coisas que ele gosta de fazer. Ele curte comer, ele curte pegar a meia. Então ele pega a meia e sai correndo. Isso é coisa normal de cachorro, né? Assim, eu tenho uma cesta que a gente coloca a roupa suja até lavar. Então ele, às vezes, quando ele tá sem nada pra fazer, ele tenta ir lá na cesta. Se a cesta tiver meio cheia, ele pega o que tá em cima e sai andando.
E ele gosta especialmente de roupa suja, né?
É, ele não rasga as coisas. Ele não rasga as roupas, mas ele pega e sai correndo. Ele quer que a gente vá atrás dele. É isso que ele faz.
Sim. E vocês vão?
Ah, assim, a gente... tenta não ir, mas aí tem essa história que eu vou contar agora, que foi o dia que ele engoliu uma meia.
Ah, me conta, eu quero saber.
Então, tipo assim, a gente tava aqui em casa um dia, então a gente chegou, não tinha muito tempo que ele tava aqui, então a gente chegou, aí minha esposa usa às vezes aquela meia mais curta, né, aquela meia menorzinha, tipo soquete assim, ela tirou e esqueceu, daqui a pouco esse cachorro pega e sai correndo. A gente já sabia que ele fazia isso, então a gente foi atrás dele pra tentar pegar. Não sei o que, que ele tentou fazer, daqui a pouco ele faz um negócio, dá uma tossida e sumiu a meia.
Nossa, gente.
mas cadê a meia? E procura. Falei, só pode ter comido, não é possível. Aí era um dia à noite. Falei, puta, ele comeu a meia. E agora, o que a gente vai fazer? O Pets já tinha fechado o veterinário aqui. Aí tem um outro que é perto do estádio do Pacaembu, que é 24 horas e tal. Leva o cachorro lá. O veterinário falou, deixa eu fazer um negócio aqui. Ele falou, você tem certeza que ele comeu? Eu falei, tenho. Ele pegou uma seringa com água oxigenada, enfiou na boca do cachorro. Eu fiquei olhando e falei, bom, se não funcionar, pelo menos vai descolorir, né? Aí daqui a pouco esse cachorro começa blá, 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 e vomita a meia inteira, assim, ó.
É pra induzir o vômito mesmo.
Aí eu falei, nossa, velho. Aí o cara fez isso e me cobrou R$500, né? Só pra...
Tipo, você podia ter feito isso em casa, né?
Porque é consulta à noite, né? Você já sabe a raiva que eu fiquei desse cachorro, né? Aí, beleza. Aí, nesse dia mesmo, passei na farmácia, comprei 1 litro de água oxigenada. Tá aqui até hoje. Nunca mais precisou.
Do tipo, se precisar, né?
É, aí pouco tempo depois, ele achou um cordão. Sabe aqueles cordão, tipo, não é cadarço, aqueles cordão de roupa, sabe?
Sei, tipo de moletom, assim, né?
É, ele engoliu o cordão inteiro. Devia ter, sei lá, uns 30 centímetros de cordão. A gente não sabia muito o que fazer. Falei, não sei se eu dou isso aqui pra ele, porque não sei se vai dar certo, né? E aí a gente ainda ficou naquela certeza de, será que comeu, será que não comeu, não sei. Vai pro veterinário de novo, chega no veterinário e faz um ultrassom.
Aí teve que fazer ultrassom pra ver se tava lá mesmo, né?
É, fez o ultrassom e isso demorou, porque aí chegou no veterinário, até ser atendido, até fazer o ultrassom e tinha que ficar segurando esse quadrúpede aqui com as patas pra cima. E ele não queria ficar...
Não pode mexer, né?
É, raspou a barriga pra fazer um negócio, ficou horrível, ficou uma coisa triste. Aí raspou, fez lá, quem disse que achava? Que o bicho é tão esticado que não achou o negócio. Aí passou isso, o veterinário falou, ó, volta pra casa, espera um pouco, se não sair, volta aqui, a gente vê o que faz. Cheguei em casa, fechei a porta, esse cachorro caga o cordão.
E saiu tudo.
Saiu tudo. Saiu o cordão inteiro e mais uma conta, né, porque o ultrassom de cachorro não é barato, ainda mais num sábado.
É isso que eu ia falar, ainda mais fora do normal, né?
É, eu falei, nossa, meu, aí beleza. Depois disso, nunca mais ele deu esses problemas de veterinário, sim.
De comer coisas que ele não deveria.
É, mas ele foi pra escola e começou a ir pra escola. E na escola, há pouco tempo, a gente descobriu que eles chamam ele de terrorista.
Não acredito, esse é tipo o codinome dele na escola.
É, porque assim, a escola é grande, a escola tem uma parte pra cachorro grande, outra pra pequeno, aí eles trocam, porque tem piscina, tem várias salas pra eles brincarem, tem atividade, tem um monte de coisa. É como se fosse uma creche mesmo.
Assim. Gente, mas essas creches de cachorro, tem umas que assim, dá vontade da gente se matricular, porque é muito legal, tem a natação, aí tem a hora da massagem, tem a hora do soninho, tipo, você fala, cara, eu quero passar um dia aí também.
Ainda bem que você falou da hora do soninho, porque ele é o terrorista, porque ele é o único que não faz a hora de dormir.
Gente, ele não respeita a hora do soninho.
Não, ele além de não respeitar, ele acorda os outros. Ele quer que todo mundo não faça a hora do sono, porque ele falou, ele acha que porque ele tá lá, ele tem que brincar o dia inteiro. E ele brinca o dia inteiro, é da hora que ele chega até a hora que ele vai embora.
Ele é muito vida louca.
Ele é, totalmente, totalmente. E aí tem uma parte que até o pessoal pediu pra eu contar, que é uma coisa que eu falo pra eles às vezes, pessoal do podcast, que é a parte de não aceitar as classes, né? Então assim, o Bartô é um cachorro de origem humilde, veio de Guarulhos, adotado, né? Ele é misturado. E ele não gosta de cachorro, tipo assim, ele tem uma treta com Golden. Ele não gosta de Golden, ele morde os Golden, ele... É uma coisa, a gente acha que é uma coisa de classe ali, não sei qual que é o negócio dele.
Você acha que ele tá se rebelando contra os ricos, assim?
Tipo isso, o negócio dele é... E ele não se toca que ele vai pra mesma escola que o Golden, que eu pago a mesma coisa que o Golden paga, mas beleza, tá? Ele acha que ele é o bolsista da escola.
Ele tá muito, muito revolta de classes, assim, rebelião e tudo.
Ele é meio anarquista, assim, ele é meio...
É só com Golden, José?
É que na escola tem muito Golden, né? Golden, eu não sei o que acontece. Porque eles tiram as fotos lá, aquele monte de Golden, pra mim é o mesmo. Não dá pra ver diferença em nenhum deles.
É, os tutores sabem a diferença, a gente é que não sabe mesmo.
Deve saber, mas não é possível, às vezes eles devem mandar trocado. E não vai fazer diferença, porque é tudo igual. Aí no outro dia troca, destroca, não tem problema.
Ai, que horror.
É tudo igual, eles são exatamente iguais. Tem uma foto que a escola posta, às vezes, tem 7 Goldens. Você olha, você não vê diferença em nenhum deles.
São todos o mesmo Golden.
É, eles são o mesmo tamanho, mesma cor, mesma cara de sabe, de cachorro alegre, assim. Só, mas é isso, não tem nada demais.
Você tá falando, eu comecei a seguir a escolinha, né? Aí tem uma foto aqui, que eu acabei de ver, tem 3 Goldens na foto. Então, realmente, tem muito Golden lá mesmo, né?
Tem muito, assim. Porque não tem muito vira-lata, tem bastante Golden, tem bastante... Tem mais cachorro grande, assim.
Mas tem bastante Border lá também.
Eles têm hotelzinho também, né? Então, às vezes, nem todo mundo, os cachorros que estão ali são da creche, né? Às vezes pode ser do hotel, de gente que vai viajar e tal. Assim, no geral, essa ida dele pra lá... Pra gente foi muito boa, porque ele gasta bastante energia. A gente ainda acha que dá pra gastar mais, mas, né, tá indo. E aí entra a parte que eu falo que ele é o demônio de verdade, que é o quê? Ele é um cachorro meio bipolar, totalmente. Então, assim, a gente já percebeu que aqui em casa ele escolheu alguém pra respeitar. Então, ele me respeita, na medida do possível, né? Então, assim, ele é um cachorro que... Por exemplo, a gente tá aqui deitado vendo televisão. Se eu tento tirar ele da cama, ele pode rosnar... Mas é muito difícil ele me morder. Pode acontecer.
Mas ele já te mordeu?
Já. Ele já mordeu, mas não foi forte. Assim, tá. Não foi tão forte. Se a minha esposa tenta fazer a mesma coisa, ele fica louco.
Entendi.
Ele fica doido, doido. E ele é vingativo. Então, tipo assim, se a gente faz alguma coisa que ele não gosta... Tipo assim, quero arrumar a cama e ele não quer que eu arrume a cama. Já aconteceu, pra você ter uma ideia, dele, tipo assim, dá um tempo, daqui a pouco ele vai e faz xixi na cama.
Entendi.
Tipo, ele faz uns bagulho muito louco, assim, que a gente acha que é vingança, porque não tem, ele nunca faz isso, é muito raro ele fazer, sabe? Mas é mais quando ele faz alguma coisa que ele não quer, aí ele vai e faz isso. Então ele já fez xixi, por exemplo, uma vez no pé do sofá, a gente não sabe por quê. Tipo assim, foi uma coisa totalmente aleatória, acho que a gente não quis fazer alguma coisa que ele queria, e ele foi lá e fez. É, uma coisa que ele não aceita em casa é almofada. A gente não consegue ter almofada.
Porque ele destrói todas.
Ele destrói, ele pega, ele destrói, ele acha que é dele e ele destrói. Uma outra vingança boa que ele faz, assim, às vezes eu tô na mesa, né, que eu tenho na sala trabalhando, vendo televisão, alguma coisa. Daqui a pouco, a gente tá ali fazendo alguma coisa de boa, daqui a pouco vem ele com o travesseiro de alguém do quarto, arrastando. E isso a gente já percebeu que ele faz pra chamar atenção. Totalmente pra chamar atenção, assim. É só... E latir, né? Latir é uma coisa que não dá, sabe?
Ele late muito?
Muito, muito, só que assim, ele late com estímulo. Então, por exemplo, ele tá aqui de boa. Daqui a pouco, aí dá 8 horas da noite, o minhocão fecha, o pessoal vai correr, vai fazer uma coisa ou outra. Passa bastante cachorro quando tá um dia quente. Ele escuta o cachorro lá fora, ele late, ele enxerga muito. Então, tipo assim, todo o trajeto do cachorro, do começo até o cachorro ficar minúsculo, ele tá latindo pra esse cachorro.
Sim.
E pro vizinho também, tem um vizinho aqui que é meio barulhento e ele curte fumar uma erva, sabe? Só que é muito forte. Eu não sei se ele sente alguma coisa, se ele tal. Às vezes tá tão forte que eu tô com dor de cabeça aqui dentro de casa e ele fica muito puto. Muito assim.
Mas imagina assim, José: o olfato do Bartô é tipo 100 vezes mais apurado que o seu. Então, tudo que pra gente é muito forte, pra ele é, tipo, é insuportável, sabe? É muito forte.
Sim.
É um estímulo muito forte pra ele. Então, isso faz sentido, ele ficar desorientado com um cheiro que seja desagradável pra ele, que seja, tipo, fora do comum, sabe? Então, isso faz sentido. É. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Bartô, ele é castrado ou ele é um cachorro que a gente chama de inteiro ainda?
Ele é castrado. A gente pegou ele, a gente já levou no veterinário, já fez tudo que precisava fazer. Então, quando a gente pegou ele, ele tava com infecção no ouvido. Então, a gente foi tratar tudo. Ficou um tempão tratando o ouvido. Aí, teve que mudar a ração, que ele comeu uma ração muito ruim. Muito, muito ruim. Aí foi trocar. Eu gostaria, né? Eu tô tentando achar um jeito de trocar a ração por comida natural, mas tá difícil achar. E pra fazer, eu ainda preciso ter saber exatamente o que eu posso fazer.
Tem umas marcas que fazem, tipo, que fazem pronta já a comida. Não sei se você já viu, depois você procura uma que chama Pet Delícia. Inclusive, Pet Delícia, patrocina aí o Pet Lady Noir, que é uma marca que é muito boa, assim, que tem tanto pra gato quanto pra cachorro. Aí eles têm, tipo, as latinhas prontas, assim, com a comida, sabe? E aí, às vezes é uma boa opção. É, alimentação natural para cachorro e para gato, eu acho sempre uma coisa muito bacana, sabe? Quem consegue fazer, quem tem a disciplina para fazer e tudo, eu acho que vale muito a pena oferecer.
Eu quero tentar, assim, começar a trocar, porque eu sei que essas ações são boas. De verdade, eu sei que não é. Mas a gente já veio, eu não sei que tipo de ração que ele comia quando ele chegou, então ele tinha muito problema de intestino e tal, e a gente trocou pra uma ração melhor, de dar Premier pra ele, e aí ele deu uma melhorada, né, com essa questão de comida, assim. Uma coisa boa dele é, não é difícil dar nada pra ele. Então, tipo, eu preciso dar remédio pra ele, não é difícil. Nem um pouco
que bom.
Difícil. Ele, tipo, eu dou o remédio na mão, ele come, assim, de boa, não dá trabalho pra nada. Mas o que mais incomoda, principalmente minha esposa e as pessoas, as visitas, é que ele é muito inconstante. Então, tipo assim, você tá aqui fazendo carinho nele e tal, de boa, daqui a pouco ele avança e do nada, assim, sem avisar, sem, sabe? É bem estranho. Bem estranho isso que ele faz às vezes. Principalmente quando ele tá cansado. O exemplo que eu te dou disso é assim, por exemplo, ele às vezes dorme do lado da cama aqui, tem uma caminha pra ele no chão, ele dorme aqui. Se a gente passa perto dele, ele avança.
Entendi. Na caminha dele, né?
É, ele, se passa perto dele, nem é da caminha, assim, sabe? Você tá passando pra ir pra outro lugar. É isso que é a coisa que mais incomoda, assim, nele, que a gente fala que ele é o Satanás. Além de ficar latindo, além de, né, de todas as outras coisas que ele... que ele faz num apartamento, e que a gente... A gente nunca tomou multa, mas às vezes tem uns avisos no elevador, de barulho, não sei o quê. Talvez seja pra ele, porque eu nunca escutei nenhum outro bicho latindo aqui.
Sim, incomoda também vocês, né? Assim, mesmo que não só vizinho, mas também vocês, né? Mas assim, isso que você tá me falando, até tipo das reações dele, de serem inconstantes e tudo, isso pode ter muito a ver com a primeira infância dele. Como vocês pegaram ele filhotinho, não dá pra saber se ele foi socializado corretamente, se ele teve contato com os irmãozinhos de ninhada, qual que foi esse contato dele, assim. Porque a janela de socialização do cachorro vai aí até os 8 meses. É a hora que ele tá aprendendo tudo, sabe? A emitir sinais, a trocar informações com outros animais e tudo. Então, tem muito cachorro que não tem essa socialização correta. Então, por exemplo, agora, às vezes ele quer demonstrar pra vocês que ele tá, tipo, desconfortável numa situação, mas ele não tem o repertório pra mostrar isso. Então, às vezes, ele pega e vai, tipo, morder, ou ele vai avançar, porque ele não consegue avisar que aquilo ali não tá legal, sabe? Acontece bastante, e é difícil, porque vem aí desde criança, né? E o que você tá me falando sobre as outras coisas dele, tipo, de pegar as coisas, de latir, isso tudo eu acho que vale muito a pena vocês talvez tentarem um trabalho comportamental, sabe? Com um adestrador, com um profissional de comportamento, porque não são coisas difíceis, não são coisas complicadas. É coisa que rapidinho vocês conseguem resolver com um profissional, tipo, orientando como reagir nas situações. Uma coisa muito legal que vocês estão fazendo é já mandá-lo para a escolinha, porque ele deve ser um cachorro que tem um nível de energia altíssimo, ele é muito jovem. E na escola ele gasta energia de forma direcionada, né? Ele gasta energia de uma forma correta. E aí seria legal vocês terem, tipo, formas de fazer isso em casa também, sabe? Com brincadeiras que ajudem ele a extravasar essa energia correta dele, a melhorar a questão do latido, porque o latido, o que acontece? O latido pro cachorro, ele é normal. Ele é uma característica normal do cachorro. O problema é quando esse latido é em excesso, e o problema é quando é com a gente, né? Assim, em torno da gente, porque isso realmente incomoda muito. Tem hora que o cachorro late tanto que você começa a ficar zonzo já com aquilo, né? Isso tem jeito. Tem jeito de vocês fazerem, tipo, associações positivas, sabe? Sei lá, toda vez que passar o cachorro andando no minhocão, por exemplo, oferecer um petisquinho pra ele, fazer essa associação do tipo, o que tá acontecendo lá fora é legal, olha como é que é legal, você tá até ganhando um petisco aqui agora, pra tentar reduzir essa reação negativa dele, sabe? Mas de um modo geral, José, assim, todos os problemas que o Bartô apresenta, que você tá me contando, são coisas ok, que dá pra melhorar, sabe? Que não é nada do tipo assim, Ah, meu Deus, esse cachorro está perdido, realmente, só com exorcismo que a gente vai resolver, não. Tem jeito, tem jeito. E depois, se você quiser, eu até te indico profissionais em São Paulo que talvez possam te ajudar nisso aí.
Legal. A gente chegou a procurar, só que aí o que é difícil é horário, porque...
Uhum.
Né, o pessoal tem horário durante o dia, só
que... E vocês trabalham, né?
É difícil conseguir conciliar isso daí. Agora, tem uma coisa que ele faz ainda, né? Às vezes ele, a gente percebeu que ele faz. Tá diminuindo, mas ele ainda faz um pouco.
Uhum.
Que é, eu já até comentei com você uma vez, que é a questão da coprofagia, né?
Então, sim.
Ele ainda tem um pouco disso, já diminuiu muito, mas ele, uhum, ainda faz. Então, às vezes ele tem o tapetinho dele, ele já acostumou a usar o tapetinho, sabe? Não tem muito problema, mas às vezes dá alguma coisa na cabeça dele. Que ele, eu não sei se ele acha que a gente... Que, tipo, que a gente vai ficar nervoso com ele, aí,
uhum,
ele vai e come.
Sim, e ele come na frente de vocês também?
Então, normalmente ele come na frente da gente. Então, tipo assim, a gente já viu que dá pra diminuir se a gente não ficar olhando pra ele em momento nenhum. Então, tipo, a gente,
sim,
deixa ele fazer, aí chama ele, vai lá limpar.
Uhum.
Mas a gente percebeu que se ele perceber que a gente tá indo limpar, ele vai e tenta comer.
É, porque ele tá disputando recurso com você. Tipo assim, ele, na cabeça dele, o cocô dele é alguma coisa muito importante. É tão importante que assim que ele faz, você vai lá e pega. E aí ele pensa do tipo assim, ué, se ele tá pegando meu cocô, é porque meu cocô é muito valioso. Assim, eu não posso desperdiçar esse recurso que deve ser super valioso. E é por isso que geralmente ele tá comendo, assim, é a minha avaliação, sabe? Então, quando vocês fazem isso de chamá-lo, de distraí-lo e então limpar, isso é o que eu indico. É o certinho, assim, pra ele não perceber que vocês estão, tipo, disputando aquele cocô com ele, sabe?
É, não é o tipo de coisa que eu gostaria de disputar com ele.
Mas pra ele, aquilo ali é importante, sabe?
É, às vezes quando ele faz isso, eu fico puto, eu falo pra ele, um dia a gente vai fazer o contrário, eu quero ver o que você vai fazer. Aí, como ele não entende, ele, acho que se ele entendesse, ele não ia gostar muito.
Ele não tá entendendo o que você tá falando?
É, mas eu falo isso às vezes. Um dia eu que vou fazer ali, eu quero ver o que você vai fazer.
Eu quero ver se você vai comer também, se você vai limpar, o que você vai fazer, né?
Nossa, você falou de comer, eu lembrei do negócio muito nojento que ele fez uma vez. Nossa, que nojo. Isso foi uma das primeiras vezes que a gente viu ele fazendo isso. Eu já acho muito nojento, né? Mas como eu tinha cachorro grande de quintal, eu já tinha visto fazer isso. E normalmente o pessoal, né, mais velho falava, não, isso é verme.
Uhum, era bem comum falar isso mesmo.
É, enchi o cachorro de vermífugo e, pum, como o cachorro ficava no quintal, ninguém sabia se tinha funcionado ou não, né?
Sim.
Um dia, o que ele fez? Ele tava de boa ali, aí ele foi lá no cantinho dele, fez o cocô. Bem, aí eu fui levantar pra pegar, ele saiu correndo.
Uhum.
Comeu. Saiu correndo assim, ele foi correndo, comeu. Eu fiquei muito puto esse dia, você não tem ideia. Porque ele voltou perto do sofá e sabe o que ele fez? Ele vomitou o cocô.
Ah, e no sofá?
Inteiro. Não, no chão, na minha frente, no lugar que eu tava sentado. Aí eu fiquei olhando pra cara dele e minha esposa... E é muito nojento o cheiro, né?
Porque nossa,
mistura com o que ele comeu. Cara, que dia horrível. Sério, aquele dia eu falei, meu, não é possível que ele vai fazer isso o resto da vida. Aí a gente foi, conversou com o veterinário, ele tinha vacina pra tomar, eu conversei com o veterinário. E aí o veterinário recomendou um comprimidinho lá.
Uhum.
Acho que é Coprovete, eu não lembro agora.
Aham, uhum, é um que eu ajuda, né, pra isso.
É, ele tomou alguns, deu uma diminuída e tal, mas ainda assim, ele é mais comportamento, não é uma coisa que ele gosta de fazer. Já deu pra perceber, assim.
E assim, coprofagia, assim, tô falando os dados de achismo, tá? É tipo 80% comportamental e 20% um problema de saúde, sabe? Você contou essa história dele comer o cocô e vomitar? Os pet ouvintes vão lembrar do programa que eu gravei com o Leandro, lá do Fermata, que ele conta que o cachorro dele comeu, tipo, cocô de gente e vomitou. E foi, tipo, a coisa mais nojenta do universo, sabe?
É, nossa, de gente é osso, nossa.
Só de ouvir essa história eu já ficava arrepiada, assim, nossa.
Tava voltando de viagem, eu tinha baixado vários podcasts e tal, tava no avião, tava ouvindo essa história. Aí na hora que ele falou isso, eu falei, ah, não, mano. E eu tava meio no fundo, assim, foi uma experiência meio 4D de podcast, porque na hora que ele falou, ah, o cachorro chegou e vomitou, a pessoa abriu a porta do banheiro do avião, depois da janta, e veio aquele cheirão, eu senti o cheiro na hora, eu falei, ah, não, mano,
nojo. Aí você já tipo, pensou assim, nosso podcast está indo longe demais, agora tem até outro sentido aqui.
Essa experiência tá, foi longe demais. Depois que você chamou o Dalton, já tinha ido longe demais. Mas eu falei, vou tentar ouvir, porque, né, vamos ver. Aí agora... Aliás, falando em Dalton, né, teve um feriado aí.
Conta.
Que... É, não, só uma coisa rápida aqui, teve um feriado aí. E aí emendou o feriado, acho que foi sexta-feira. E aí eu fiquei cuidando de um pet da Josi, de Lusiânia, mandou aqui. Eu fiquei 3 dias cuidando
dele. O Pet é o marido dela, né?
Isso, exatamente. Fiquei 3 dias cuidando dele. Tem alguns comportamentos estranhos, tem umas coisas meio estranhas ali. Tem uma coprofagia ali também.
Tadinho.
Fala muita, né? Ele faz o inverso ali da coprofagia também pela boca, mas tudo bem. Só pra lembrar isso aí mesmo.
Foi o seu final de semana de pet sitter, de marido e...
Foi mais difícil do que cuidar do Satanás de pelúcia aqui em casa.
Tadinho do Dalton. Dalton contou as histórias também do cachorrinho dele, que é terrível, o Luffy. Que é tipo
assim, come pedra, né?
Que come tudo, e o Luffy também é terrível. Inclusive, a recomendação que eu dei pro Dalton é uma que eu vou falar pra você também. É, na minha visão, o Bartô precisa gastar mais energia. Do tipo assim, nos dias que ele não for pra creche, você tem que fazer atividade com ele, levar pra passear, fazer coisa, sabe? Porque é um cachorro que me parece, tipo, muito enérgico, que tem muita disposição e que tem que tipo, direcionar isso de uma maneira correta, senão ele vai, sei lá, destruir a casa mesmo e latir pra caramba e deixar vocês doidos.
É, assim, a gente, quando a gente colocou ele na escola, a recomendação da própria escola era deixar ele lá 3 dias, porque eles têm de 1 dia a 5 dias por semana.
Sim, né?
A gente no começo pensou de mandar ele todos os dias e falei, o problema é, né, que essa logística toda de levar ele lá, buscar, e se for levar ele todos os dias, não consigo fazer mais nada da minha vida.
Sim, né? Com certeza.
Então, já tem uma dificuldade que quando eu viajo alguma coisa, eu tenho que ter uma outra pessoa que também é pet sitter, que vai lá buscar ele pra mim, deixa aqui em casa, ou leva de manhã. Então, assim, é um filho isso daqui.
É, exatamente.
A gente cria, a gente trata como filho, a gente gosta como um filho, dá trabalho, nunca tive um filho, mas dá muito trabalho.
Sim, com certeza.
Mas tem a recompensa, né? Eles gostam muito da gente. É muito bom ter um bicho, muda o clima da casa.
Ah, é uma companhia muito gostosa, né? Eu acho que é muito gostoso compartilhar a vida com eles mesmo.
É, muito bom. É, eu sempre gostei de bicho, sempre... Né? E ele virou da família, assim, né? Porque...
Sim, com certeza. E assim, o que você falou é verdade, né? Pra quem quer ter um bicho, ainda não tem, tem que ter a noção de que dá trabalho. Dá trabalho mesmo, tem que dar atenção, tem que, enfim, despender tempo, dinheiro e dá trabalho. Tem que estar disposto, né? A viver aquilo ali.
Sim, eu já tive que sair, tipo, do trabalho mais cedo pra ir levar ele em veterinário. Não, é uma coisa que às vezes as pessoas não olham muito, né, com uma cara boa. Mas, tipo, assim, não é um filho e tal, mas, pô, já que eu peguei, eu tenho que cuidar do bicho, né?
Sim, exatamente, é sua responsabilidade. No momento que a gente leva um bicho pra casa, a gente tem que ter essa noção. Que você precisa de levar no veterinário e comprar ração. E assim, a expectativa de vida média de um cachorro é daí de uns 12 anos. Então é um compromisso de longo prazo, né? Tem que ter noção que isso aí vai perdurar por muito tempo e tudo. Então tem muita gente que não tá pronto para ter bicho, não, ainda não é a hora. E eu acho que essa consciência é muito importante mesmo.
Sim, é uma coisa que... E aí, né, Agora a gente tá tentando achar um apartamento maior, alguma coisa, porque a gente quer ter mais um, né? A gente quer ter mais um cachorro. Não sei se a gente mudar pra um lugar maior, se eu conseguir manter toda essa estrutura de Copacabana Palace que esse bicho vive aqui, mas...
Essa vida de novela dele.
É, não, essa vida... já várias vezes no trabalho, assim, tô lá de boa, aí vem alguém, uma pessoa de fora, algum lugar, e alguém, sabia, o cachorro dele, ele vai pra escola, não sei o quê, não sei o quê. Aí tem que contar toda a história. As pessoas acham que você é rico, na verdade, eu só tô tentando não destruir as coisas que eu tenho, porque eu não sei o que ia ser da minha casa se ele não fosse pra escola, assim.
Ele ia direcionar toda a energia dele pros objetos dessa casa, assim, ele, ao invés de estar gastando na escolinha, ele ia estar fazendo isso em casa mesmo. Com certeza. Mas assim, isso é engraçado, né? Eu trabalho como pet sitter há muito tempo aqui em Belo Horizonte, já tem quase 5 anos. E a gente vê muito isso, sabe? Do tipo, cliente que me apresenta para as pessoas assim, não, a Carol é a babá do meu cachorro, a Carol é a babá do meu gato. E é engraçado, né? Mas é verdade, é isso mesmo. Esse é o meu papel de verdade.
É isso aí, faz muita diferença, assim, eu percebo que faz muita diferença, deve ser muito cansativo pra quem trabalha com isso, porque imagina um monte com essa energia toda, né, e ficar separando briga, né, porque eles não são muito fáceis de controlar, mas...
Ah, é cansativo, mas é gostoso, mas é assim, igual eu falo com o pessoal, tem, né, trabalhar é sempre cansativo, né, mas eu acho que o meu trabalho é, pelo menos, é muito divertido na maior parte do tempo. De brincar com os bichinhos, de prestar atenção nessas questões de comportamento e tudo. É uma coisa que eu faço com muito gosto, porque me diverte mesmo, né? Eu acho muito bom de fazer.
Um amor gratuito, né?
Não, com certeza. E então é isso, José Guilherme. Você quer me contar mais alguma coisa do Bartô que você acha importante os ouvintes saberem, para entenderem como que esse cachorro é importante na sua vidinha?
Não, ele é muito importante. Não tenho, a gente fala que ele é o demônio, né? Ele causa muito aqui, mas aos poucos a gente tá tentando controlar as coisas. Tá indo. Acho que um dia eu ainda vou conseguir gravar podcast em casa, não vou precisar descer pro carro para gravar.
Ah, mas agora eu já vou tirar onda, hein? Você gravou comigo e foi super de boa. E com Los Chicos você não consegue.
Não consigo. Los Chicos não dá. É muito difícil. Sim, já gravei uma vez ou outra, mas é muito difícil. Demora muito.
Eu acho que é porque sou eu mesmo, sabe? Então ele tá. Já tá sabendo que o assunto é sobre ele. Então ele tá, tipo, colaborando, sabe? Ah, eu vou me comportar bem pra tia Carol achar que eu sou super legal e tal.
É, tipo isso. Eu falo o nome dele e ele aparece aqui.
Ele presta atenção, né? Tipo, você fala Bartô, ele já fica assim, ai, você tá falando de mim, pai? Nossa. Então tá, José Guilherme, muito obrigada, viu? Pela sua participação. Eu aposto que os ouvintes vão adorar.
Obrigado você por convidar. Por dar essa consultoria gratuita.
Não, mas a gente tem que conversar mais aí, que eu tenho mais dicas pra te dar, depois eu vou te chamar pra te falar umas coisinhas que você pode fazer também em casa pra ele ficar melhorzinho.
Pô, muito bem. Agradeço muito e é isso aí.
Pode fazer o jabá. Onde que o pessoal te encontra? Onde que a galera te ouve?
Ó, durante a semana eu fico na Berrini. Não. Vocês podem me encontrar lá no podcast Los Chicos. É um podcast aí que tá em transição. A gente já foi de um humor um pouco mais leve. A gente agora tá numa pegada um pouco mais pesada ali, né? Tem o Dalton. Então a gente já sabe que você não vai querer ouvir. Tem uma galera toda lá, né? Mas tem gente que presta também. Tem a Dani, tem a Pamonha.
Não, Los Chicos é muito legal.
Tem o editor aqui. Tem o editor, né? Tem o Rodolfo. Aquela coisa estranha. Então tem a galera toda lá, a gente tem nosso quadro de notícias, que é o Chico News, já famoso, inclusive entramos, já passamos da edição de número 100 de notícias. Temos a pauta, os nossos quadros de pauta normal, de podcast ali, que já, também já passou do 100. E temos o nosso, né, um dos nossos carro-chefes, que é o Chico Show, que a Carol participou aí recentemente.
É, acho que eu vou até colocar o link pro pessoal... Me ouvi lá no Chico Show brilhando lindamente.
Chico Show brilhou mesmo, foi muito bem. E agora a gente tem aí uma novidade, que é o nosso quadro novo Jeba, que a Carol também participou lá, muito bom, para maiores de 18, né? Onde temos um narrador para uma situação de filme erótico ali, é uma coisa totalmente insana.
Sim.
Não sei como é que essas pessoas têm criatividade para isso. Mas é isso aí, estamos lá, toda semana sai um novo no seu feed. Enquanto o editor aqui conseguir continuar trocando sono por edição, a gente vai sair aí no feed. E é isso aí, agradeço muito o convite e espero que você continue ajudando bastante as pessoas aí. Isso é uma coisa que eu tenho que falar, o seu é um dos poucos podcasts... Não humor que eu escuto, assim. Eu já tenho um problema sério com podcast. Começa daí. Eu gravo podcast, mas eu tenho um problema sério pra ouvir.
Você é tipo podcaster que nem... Não ouve outros, né?
Não, tipo, eu conheço as pessoas, eu ouço uma coisa ou outra, mas eu, sabe, não consigo ouvir muito, até por falta de tempo, sei lá, várias coisas. E hoje tem muita coisa também pra você ouvir, fazer e ver. Então, ouço muitos podcasts, mas o seu é um dos poucos podcasts não humor, né, que eu escuto aí.
Ai, que bom, fico muito feliz, muito lisonjeada.
E ajuda bastante. Já me ajudou bastante, inclusive um dos truques que eu falei aqui, acho que você que chegou a comentar em algum episódio, eu tentei fazer e deu certo.
Qual? Do cocô?
É, acho que alguém já teve esse problema e você chegou a falar. Teve alguma coisa com petisco também que eu tentei fazer e deu certo.
Ai, que bom.
Então assim, aos poucos eu tô tentando doutrinar a fera aqui em casa.
Ai, que bom, fico feliz que você seja um pet ouvinte fiel. E então é isso, galera. Muito obrigada. Você me encontra no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. E se quiser mandar alguma pergunta, algum comentário, crítica, só mandar um e-mail para carolina@thepetlady.com.br e a gente vai conversar. Obrigada, pessoal!
Este programa foi editado por Audi Edições.